É isso aí, gente. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui com os desenvolvedores Eric Ribeiro e Davi Monteiro. De um
Eu
lado,
acho
o
que
mundo analógico.
o nome do Davi tinha que ser dito primeiro, né? Ordem alfabética.
Ah, tá.
Entendeu? O nome do Davi tem que ser falado primeiro nesse tipo de situação.
É. Davi Monteiro e Eric Ribeiro. De um lado, o mundo analógico e do outro, o mundo digital. E eu aqui no centrão. Centrão. Centrão é foda. E hoje a gente vai falar de um assunto que deu uma estourada no Twitter aí, por conta de uma TikToker famosa, Meija. A gente vai deixar o link do perfil dela na descrição do podcast. E é sobre o Easy Mode, é o modo fácil. Ou sobre a dificuldade no geral aí dos videogames. E a gente também vai mencionar com certeza os board games aqui nesse EP. E cara, é um assunto bem interessante. É uma coisa que pra frente eu já tava preparando alguma coisa, algum conteúdo para isso, tanto que eu tô escrevendo até mesmo um pequeno documentário, né, sobre a franquia Souls. Eu acho que cabe isso também. Faz tempo que eu tô escrevendo, mas tá difícil.
Vixe, vai sair um ensaio, então,
É,
certeza.
nossa, sério, é. Então já é bom que a gente já aquece o assunto e me ajuda também na produção. E gente, dificuldade. É uma coisa complexa até. Parece simples pra. Às vezes no termo da palavra assim, parece que às vezes o jogo é fácil ou o jogo ele é difícil. Mas tem alguns. Eu acho que tem algumas camadas esse assunto aí. Quando a gente fala. Principalmente quando a gente considera, acho que diversão. Ou quando a gente considera problemas e polimentos técnicos aí também. Então tem muita coisa pra falar, eu acho, né?
Sim.
Sobre dificuldade em si, né? Dentro dos jogos. Vamos considerar jogos agora, num todo, assim. Tipo, seja ele um board game ou um videogame. Tipo, o que seria a dificuldade em si, o quanto ela é importante e o quanto ela é necessária ou desnecessária. É, quem quer começar a falar? Hoje eu vou deixar escolher.
É melhor o Davi começar, porque eu acho que é mais interessante se discutir
É.
dificuldade no board game do que no videogame. Entendeu? No videogame é balanceamento. Você faz balanceamento, o problema é resolvido. E no board game? Como é que balanceia essa dificuldade?
Acho que quando a gente fala de dificuldade no board game, a gente entra no conceito de peso, né? Que é não é o peso da caixa, obviamente, mas a gente fala aí do peso dos jogos, que é a consideração dessa tratativa de jogos para jogadores iniciantes ou jogadores mais experientes, né? Às vezes um jogador, né, pode ser experiente e passar a vida em party game. Acho que a primeira coisa que a gente pode até discutir, antes de entrar nesse ponto do peso, e depois eu passo a bola para Eric também antes de falar disso, é que as pessoas consideram que jogar é uma escadinha, né? Que você começa ali jogando um jogo leve e necessariamente tem que chegar até um jogo mais pesado, um jogo mais complexo, e não é bem assim, né? Acho que as pessoas consideram menos jogador aquela pessoa que joga Candy Crush no celular do que quem joga um Dark Souls, e na minha concepção não existe isso. Jogador é jogador, tem quem gosta de jogos mais pesados, jogos mais leves, jogos que levam mais tempo ou menos tempo, dedicam mais horas ou menos horas, tanto que você tem a caracterização de casual gamers ou de heavy gamers, né? Jogadores casuais, jogadores pesados, mas um não é mais ou menos importante do que o outro. Às vezes o casual gamer gasta muito mais, inclusive ele compra mais jogos. No board game isso é até um pouco menos comum, apesar de eventualmente comprar, né, em quantidade, mas no jogo de videogame, às vezes o cara vai lá e gasta no aplicativo, compra um monte de avatar, de roupinha pro jogo dele. No board game, às vezes aquele cara que joga muito jogo pesado vai em loteria, aluga, mas não necessariamente ele compra. Então, essa questão de que um jogador é menos ou mais importante, eu até acho que é legal antes de explicar um pouquinho do peso do board game, a gente começar falando um pouco sobre isso e passar esse posicionamento. Realmente
Concordo.
é a minha concepção aqui, mas eu não acho que dá para ficar classificando um mais importante ou mais jogador do que o outro.
Nossa, demais.
Concordo.
Concordo
Concordo.
também.
Eu tive esse assunto com a minha namorada quando estourou esse assunto do Easy Mode. Eu conversei com a minha namorada muito mais sobre o que era ser gamer do que sobre a questão da dificuldade em si, o que era ser jogador. E a gente chegou à conclusão que é uma questão de comunidade. Porque, por exemplo, as pessoas que jogam no celular, mas que têm as suas comunidades, os cara do Free Fire, o cara do Candy Crush, que tem um grupo no Facebook de Candy Crush, que eles mandam coraçãozinhos entre si, eles criaram comunidade, eles fizeram uma comunidade em volta daquilo ali. Então, todos inseridos naquele contexto são gamers, certo? Obviamente é isso que eu penso, tá? Tô cagando regra aqui, é isso que eu penso. Minha namorada tem mais ou menos esse pensamento também. E aí a gente chegou à conclusão de que o... Show. A gente chegou à conclusão que a pessoa é gamer quando cresce essa comunidade. Então, por exemplo, minha avó que joga o jogo de montar quebra-cabeça lá no celular, ela não é gamer, porque ela não tá inserida numa comunidade. Certo? Então, a partir do momento que você frequenta a luderia, que você, sabe, chama a galera pra jogar, compra pensando nas pessoas que vão jogar com você e esse tipo de coisa, é, eu acho que faz isso de você um jogador, sabe? Uma pessoa que gasta dinheiro com aquilo, que aquilo é uma parte considerável da vida dela e do convívio dela. Entendeu? A minha avó não é gamer por jogar Candy Crush sozinha no celular, mas o pessoal que tá lá no grupo, que tá interagindo, que tá fazendo dinheiro render daquilo ali, sabe? Esse pessoal é o público gamer, assim, do jogo, penso eu.
Eu não considero, não concordo nisso. Não, acho que independente da comunidade, gamer é quem joga, quem gosta de jogar. Se a pessoa pega e baixa a dama no celular e joga a dama o dia inteiro e baixou o dama free e joga a dama ali, ela e o computador. Se ela joga o videogame dela, seja o PlayStation 5, ela comprou o Mega Drive que ela tem desde sei lá que ano e tá jogando e nunca mais comprou uma fita. É, ou no board game, o senhorzinho que joga na praça, a dama, todo dia com o mesmo amigo, tanto quanto quem vai à luderia e consome. Eu acho que são diferentes pro mercado. Lógico que em termos de importância você prefere um jogador que gasta, um jogador que traga estabilidade, mas ser gamer pra mim é gostar de jogar, independente do que você gosta de jogar. Quem joga sudoku, quem compra revistinha de palavra cruzada, quem monta quebra-cabeça, que é, né, há uma polêmica se é jogo ou não, mas né, pra mim faz parte de uma estrutura. Então quem monta quebra-cabeça, quem joga sudoku, quem joga palavra cruzada, quem joga dama na praça, quem gasta R$1.400 comprando Descent, que é um jogo de tabuleiro que saiu recentemente, todos são gamers. Só que aí você tem gamers mais interessantes pro mercado e menos interessantes pro mercado. E lógico que quando a gente fala de comunidade é importante, porque você tá rodando ali os tópicos, né, deixando as coisas mais em vista e gerando mais dinheiro, não só na compra, mas também no marketing e tudo. Mas pra mim acho que todos esses são gamers, né? Então
Eu acredito que existe, que é que nem sexualidade, assim, sabe? Existe um espectro. Não é tipo, você é ou você não é, sabe? A galera começou a entender um pouquinho mais como funcionam as coisas quando surgiram essa coisa de gamer hardcore, gamer casual, sabe? Mas existem níveis abaixo do jogador casual e existem níveis acima do jogador hardcore, sabe? É todo um espectro, assim. Sim, então, sim, eu acho que sim. Concordo com você.
Dentro dessa... Nossa, eu não sabia que vocês iam chegar nesse contexto. E foi muito interessante, porque dentro disso que vocês estavam falando agora, uma coisa que eu acho muito interessante, até mesmo pro mercado de desenvolvedores, falando agora, tipo, pro mercado de jogos nacional, uma coisa que eu acho muito interessante é o quanto novos estilos de pessoas passaram a jogar. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha meu videogame, meu Super Nintendo, e eu era muito viciado no videogame, muito viciado mesmo. Tipo, eu acordava de madrugada, deixava no mudo pra jogar, meu pai acordava e falava, desliga essa merda que você tem que ir pra escola. Tipo, aquilo, os meus pais, tipo, meu pai e minha mãe, eles achavam que o negócio era coisa de criança ali. Naquele momento ali que eu tinha um Super Nintendo, eles falavam, meu filho, vixe, vive nesse videogame. Quando entraram a era dos smartphones, tipo, ou os jogos das redes sociais, por exemplo, Orkut, Facebook, minha mãe tinha Orkut e tinha Facebook. Ela começou a jogar aqueles jogos de fazendinha, sabe? De construir as coisas e tal. E ela começou a jogar, ela jogava, passava horas às vezes, se deixasse. Ela começou a jogar também. E tipo, a ideia que ela tinha de videogame, que ela falava, que videogame, que não sei o que, você quer saber desse videogame? Ela passou a não criticar mais. Porque ela tinha o videogame dela ali também, entendeu? E ela, e ela dedicava, mano, chegava no trabalho, ela já sentava ali, mano, tomava o banho dela, pegava o cafezinho e já ficava ali, eu tenho que cuidar das minhas galinhas aqui, pá, que não sei o quê. E tipo, ela passou a jogar, mano. Hoje ela tem os jogos, hoje ela tem um smartphone, os mesmos jogos que ela jogava na época do que tinha do Orkut, Facebook, ela começou no Orkut, né? Esses negócios aí foi pro Facebook. E ela joga hoje no celular, né? São dos mesmos estúdios que desenvolveram na época que era na web. E ela ainda joga ainda, ela ainda dedica o tempo dela pra jogar. Então eu considero, tipo, por mais que ela ache muito zoado eu falar isso, que ela é uma gamer, mano. Ela é uma jogadora, ela gosta de jogar. Pelo fato dela gostar de jogar, né? Não pelo fato... Eu concordo com o Eric também naquele sentido de você fazer parte de uma comunidade, ou você apreciar os jogos de uma certa forma, às vezes mais, tipo, né, mais fervorosa, assim. Mas acho que aquela pessoa que ela simplesmente gosta de jogar, que nem o Davi falou, o cara que joga o baralho dele no boteco, ou o cara que joga a dama dele na... Oh, o microfone tá estourando?
Tenta falar um pouquinho mais longe dele.
Ah, tá. Pera aí. Agora tá melhor?
Tá, melhor. Manda ver.
Melhor, beleza. Então, o cara que joga também a dama dele na praça, tipo, eles são jogadores, sabe? Por mais que eles às vezes não se intitulem assim, eles são jogadores também, né? Acho que isso é legal. E pensando no mercado, tipo, quanto mais pessoas jogarem, mano, mais chance a gente tem. É claro que é muito difícil aqui no Brasil, mas mais chance a gente tem de poder fazer parte, né? Porque o consumo aumenta muito também, né? A gente hoje já é o sexto, se eu não me engano, o sexto mercado que mais consome jogos, assim, no geral, seja mobile ou jogos pra consoles e computador. Então eu acho isso muito interessante, mano. Quanto mais pessoas fazerem parte disso, por mais que seja direto ou indiretamente, eu acho isso muito, muito legal.
É, eu acho que essa discussão sobre os espectros gamers é importante, porque jogos vão ser feitos para espectros diferentes. Certo? Eu acho que um jogo de tabuleiro também, né, Davi? Eu acho que você pode dizer isso, que um jogo é feito para quem pode investir mais, outro é porque é mais casualzinho, outro é para quem joga jogos mais difíceis, não é?
Com certeza tem vários tipos de jogos para os vários tipos de jogador, seja em questão social, né, os vários bolsos, os vários estilos, vários desejos, e até nisso que o Thiago falou, né, da questão de as pessoas, o perfil do jogador mudou. As pessoas tinham muito aquela ideia, filme americano, sei lá, dos anos 90, daquele virgão que joga, não fala com ninguém, e não conversa, e é homem, quando na verdade, se a gente pega hoje as duas maiores pesquisas, pelo menos que eu conheço aí, de perfil de jogador brasileiro, né? Tem, lógico, pesquisas internacionais, mas a pesquisa Game Brasil e o Censo Ludopédia, né? O Censo Ludopédia olha para jogos analógicos e a pesquisa Game Brasil olha pro geral. Você tem uma maioria de mulheres jogando jogos casuais, você tem idades distintas, diversas, você não tem só aquela faixa, sei lá, adolescente, 17, 20 anos, você tem uma faixa produtiva, até falando em mercado, não é nem o foco do podcast hoje, a gente pode conversar num outro momento, mas é uma faixa produtiva de mercado, pessoas de 30 anos, se não me engano, 25 a 30, 34 anos é a maior faixa, então é uma faixa altamente produtiva, altamente rentável pro mercado, então não tem muito mais esse negócio daquele perfil específico de jogador, você tem mulher, você tem pessoas de todas as idades, você tem idosos, crianças, todo mundo jogando. E isso traz a necessidade de vários estilos de jogos também e esse tipo de discussão, né, da importância do peso, e a gente vai, né, explorar isso mais, mas dos pesos e das necessidades diferentes dos jogos para cada estilo também.
Eu acho até que a idade não define muito bem onde você se encaixa, porque você vai ter o velho da praça jogando dama e você vai ter o ator da Globo 12 lá, que eu esqueci o nome, jogando The Last of Us, assim, sabe? Então, a idade, hoje em dia, não quer dizer muita coisa. Antigamente, tinha muita história de, videogame é coisa de criança. Uhum. Porque era mesmo, sabe? Eram as crianças que jogavam videogame. Hoje em dia, né, com o passar dos anos, basicamente, todas as idades jogam videogame, sabe? Você tá com quantos anos, Chicão?
Eu tô com 28.
Então, 30 anos de idade. Eles jogam um estilo específico de jogo. Eu sou um pouco mais novo, eu tenho 26. Entendeu? Eu joguei outro tipo de jogo na minha infância. Os nossos conceitos de jogos são bem diferentes. Por exemplo, eu adoro o jogo de construir, porque eu passei a minha infância jogando Minecraft. Entendeu? O Ticão gosta de jogos com mais história.
Sim.
Entendeu? Ele não joga muito jogo online, pelo menos eu não vejo jogando muito jogo online.
Eu me divirto no R6, cara. Apesar de ser frustrante e eu ter dedicado algumas horas pra ele no começo e ter abandonado já, eu aprendi a jogar porque eu fugi muito de CS, né? Tipo, eu achava muito frustrante CS, eu fugi porque me deixava um pouco depressivo, falando sério, por conta da comunidade, sabe? Tipo, você não saber jogar, tipo, por mais que às vezes eu fosse mais velho, que os caras querem esse negócio de respeito e os mais velhos não, tipo, você é esculachado se você não sabe jogar, tipo, e é foda. Aí por isso que eu me afastei muito tempo de jogos online, porque eu ficava mal, falava, pô, não dá pra aprender uma comunidade tóxica desse jeito, tá ligado? Aí no R6, mano, eu tô mais velho, aí eu comecei a cagar, eu aprendi a mutar os caras, tá ligado? Então, mano, eu muto ali, eu jogo, cara. Tipo, mano, ou seja, eu matei, fiz uma partida 12/1 no R6. Vocês falam, caralho, tô muito bom. Mas eu prefiro, eu faço isso assim, quando eu tô sem tempo de jogar, porque eu tô sem tempo de jogar recentemente. Aí eu vou, abro um R6, tipo, eu jogo umas partidas ali, mato, morro e, tipo, é uma terapia. Aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né?
É, eu acho que com a idade eu adquiri essa paz aí pra jogar League of Legends. Eu acho que League of Legends hoje em dia, assim, se eu ganho ou se eu perco, não faz muita diferença. Eu sempre me divirto na partida.
A Jaqueline é tóxica, cara. A Jaqueline é tóxica. Minha esposa é tóxica. Perde a linha. Enfim.
E aí, essa coisa de gerações diferentes terem jogado jogos diferentes e agora gostarem de coisas diferentes, criarem esse espectro, acaba influenciando novamente nos devs também, né? Que acabam surgindo necessidades no mercado, sabe? De jogos que estão fazendo mais sucesso, então você produz algo ali parecido. É, por exemplo, tá surgindo muito joguinho agora de automação industrial, tá ligado? A gente tem Factorio, que faz muito sucesso com a comunidade. Tem Satisfactory, tem aquele Industries of Titan. E é tudo de uma galera de dev que cresceu jogando Minecraft, assim, sabe? É tudo uma galera... E geralmente a galera que vai jogar esses jogos é esse público que cresceu com esses jogos mais de customização, assim, de construção do seu e tal. Porque esse gameplay funciona muito bem. Entendeu? E aí a gente vai ter, por exemplo, devs mais velhos do que eu querendo produzir coisas como The Last of Us, como Dark Souls, coisas mais cinematográficas, assim, sabe? Que essa galera que é um pouco mais velha tem muita influência do cinema antes do videogame, né? O cinema era o grande entretenimento do videogame. Então a galera um pouco mais velha vai querer produzir umas coisas mais cinematográficas. E aí, jogos diferentes vão sair com dificuldades diferentes, para públicos diferentes. Certo? Você vai ter o povo mais cinematográfico, tipo você, que geralmente não liga muito para a dificuldade do jogo. Geralmente embarca um pouco mais naquela história ali, sabe? Naquela coisa ali. Então, geralmente, esses jogos, você liga o videogame, ele já entra no jogo e vai embora. Geralmente nem tem um menu, nem nada, sabe? Esses jogos, eles são para ser jogados mais direto, assim. E a dificuldade nem sempre é uma mecânica, nem sempre é algo principal, assim. Tanto que eu tô jogando Mass Effect agora, o Andromeda, o último que saiu, porque, né, Game Pass, e ele tava muito ruim quando ele lançou. Eu falei, vou dar outra chance, voltei a jogar. E ele tem um modo easy, porque não faz a menor diferença. O que conta ali é aquela história legal, sabe? É aquele universo, naquela galáxia nova, né? E esse tipo de coisa. Então, ali cabe um modo easy, sabe? Porque o público é bem variado, assim. Você vai pegar a galera do RPG, você vai pegar a galera do tiro. Então, a dificuldade não pode ser uma mecânica, sabe? Que não é o caso de Dark Souls.
Sim.
Né? As pessoas vão parar de se frustrar com Dark Souls quando elas entenderem que o jogo, ele não é você que tá morrendo. É o jogo que tá te matando, porque ele ensina assim, entendeu? Ele te ensina na base da tentativa e erro.
Sim, ele te ensina te matando, literalmente.
Exatamente, só que ele funciona pegando na sua frustração, porque às vezes um jogo de tentativa e erro te ensina de outra maneira. Tem jogo que, de tanto você tentar e errar, ele pergunta se você quer ir pro easy, sabe? E aquilo ali é uma mecânica dele, é algo importante pro jogo. Que nem é todos os Souls que se seguiram, né? Lords of the Fallen. É Lords of the Fallen um jogo? Ixi, eu não lembro o nome.
É um dos primeiros inspirados em Dark Souls.
Sim. É um Lords of the Fallen, o The Surge.
O Lords of the Fallen não deu muito certo, mas o pessoal que fez Lords of the Fallen foi o pessoal que fez The Surge, que já deu muito certo.
Sim. Então é isso, sabe? Certos jogos, pelo menos pra mim, cabem em modo easy ali facilmente. Só que quando a dificuldade não importa pro jogo, sabe? No caso, a menina, ela reclama no vídeo do Hollow Knight, né?
Nossa, eu sou louco pra jogar esse jogo, mano. Eu adoro plataforma.
Então, a dificuldade do Hollow Knight é uma mecânica dele, sabe? É um jogo rápido, você tem que se atentar a certas coisas. E você é punido muito seriamente quando você toma dano e você morre muito. Então, faz parte. Não tem como esse jogo ser mais fácil, sabe? Porque se você deixar um pouquinho mais fácil, sabe? Você deixa, tipo, o inimigo um pouco mais fraco, você atropela ele, sabe? O jogo, ele desmancha inteiro, assim, quando você tira a dificuldade dele. É igual o Dark Souls. Você já parou pra pensar como seria Dark Souls se fosse o cara do Sekiro batendo naqueles bichos feios? Não seria nada, assim, sabe? Seria ele atropelando todo mundo o tempo todo.
Sim.
Sim. Então, não faz muito sentido, sabe? Todo jogo precisa de um modo easy. Na verdade, não, sabe? Na verdade, acho que você talvez está tentando jogar jogos que não são feitos pra você.
Sim. É, tipo, no Dark Souls, quando você pega um momento legal, tipo, você não tem um modo easy, mas você tem um sistema cooperativo que funciona muito bem. Apesar de, às vezes, ter um problema de lag, dependendo do servidor que você tá ali ou como tá ligado? Não sei como que eles... Que a Bandai não consegue corrigir isso. Mas o modo cooperativo é uma coisa que ele equilibra. Ele não deixa o jogo fácil. Ele não deixa o jogo. Você não vai simplesmente chegar lá e matar o boss. Exige um trabalho em equipe, né? Mas deixa o negócio mais equilibrado. E é legal pra quem quer começar nesse universo desgraçado, né? É legal você ter alguém pra te ajudar. Mas se você tiver alguém muito foda pra te ajudar, também vai ficar sem graça. Porque, tipo assim, o cara vai matar o boss e você vai ficar ali só olhando e se curando. Tá
ligado? Ele atropela o personagem, não é?
Não, por isso que você tem que, tipo, você tem que jogar com gente que tá, assim, na mesma fase.
Junto com você.
O pano junto com você.
De nem todo jogo precisa de modo easy, eu concordo. Mas eu entendo também que... Eu não vi, na verdade, o vídeo da TikToker, mas, né, vocês comentando e... Falando aqui sem a propriedade exata também do vídeo, né? Mas eu entendo quando as pessoas falam de querer acesso, né? A gente tá falando de acessibilidade, então, ok, né? Talvez ela tenha que escolher, de repente, um jogo mais acessível, mas o Hollow Knight, né? Eu já joguei, desisti também, não é minha praia. Esse jogo não é minha praia, não. Mas... E ele tem uma cara diferente, ele parece um jogo, né, simplesinho e tudo mais, quando você vai vendo não é
ele amigável, né, o visual dele.
É o Cuphead.
Talvez, não sei, talvez o que seja interessante sejam introduções ao modo Souls. De repente a pessoa quer chegar no Dark Souls, mas ela não quer começar apanhando. Então, não sei se é um modo easy no próprio jogo, se um jogo introdutório ao Dark Souls, por exemplo... Quando a gente fala de board game, né? Depois vai entrar um pouquinho mais a questão dos pesos, mas você tem jogos que são muito, muito pesados por características. Você tem os 18XX, que parece nome de alguma coisa pornográfica, mas são jogos de 1800 e alguma coisa, que são jogos econômicos pesados, de 30 dias. Você tem jogos, os jogos de guerra, que são também normalmente jogos pesados, mas você tem algumas alternativas de jogos mais leves para esse tipo de experiência também. Você quer vivenciar aquela experiência, ou você quer de repente entrar nessa experiência posteriormente, mas você precisa de algum ponto de partida, talvez assim, o modo easy ou um jogo mais simples que traga essa mesma sensação é importante pra acessibilidade, pra que todo mundo tenha acesso a vivenciar aquela experiência também.
Uhum. Não tem uma classificação de jogo, não sei muito bem como fala, que é chamado de gateway, que são geralmente os jogos que estão no meio do caminho, assim?
O Gate é um jogo de entrada, mas ele é bem de entrada. Às vezes você quer experienciar um jogo pesado, você quer, pô, eu queria vivenciar assim. 8XX pesado, economia. O que eu posso fazer? Eu vou procurar um jogo que me traga essa sensação de uma forma menor, ou um jogo introdutório nesse sentido. Alguns jogos têm até modo família, por exemplo, vou pegar o Agrícola, não tem nada a ver com os 8XX, ele é um jogo econômico, né, de fazendinha ali, pra quem gosta de fazendinha do Facebook. O Agrícola é um jogo de fazendinha, e ele é um jogo extremamente punitivo, você passa fome, até pra remeter. Você tem que alimentar a sua família, você tem que alimentar, você tem carta de
medicamento. Caramba, mano.
Você falou de... Você passa fome? Eu tava aqui muito imaginando Fazenda Feliz na minha cabeça, de repente, tinha zumbis, aí o que que
é? Tem uma fazenda média ali, você tem que...
Sim!
Se você não conseguir gerir, você tem que pegar a carta de mendicância, aí você vai mendigar e você perde ponto no final. É um jogo pesado.
Gente!
Você tem um modo simplificado. Você tem uma versão dele, família. Você tem um outro que é mais simples, o Small and Big Creatures. Você tem alguns formatos, além de outros jogos de fazenda, né? Lagranja, entre outros. Mas pra vivenciar essa experiência de fazenda, mas nem se compara Lagranja com Agrícola, não por qualidade ou alguma coisa, mas que são jogos completamente distintos, né? Mas falando só do feeling de tema. Se você quiser vivenciar a fazenda, você tem outras opções. Mas se você quiser vivenciar aquela experiência do Agrícola. Você tem o Agrícola, você tem a versão família, aí você tem o Caverna, que é um jogo que depois traz uma sensação do Agrícola, mas com menos punição. Então você tem outros formatos. Eu acho que esse é o ponto. Eu não sei, né? Aí me falta conhecimento, vocês podem falar melhor. Se esse jogo Souls, se existe uma possibilidade de, putz, eu queria vivenciar essa experiência, mas eu não queria vivenciar a experiência apanhando. Eu queria simplesmente sentir essa experiência. Eu acho que é esse o ponto que talvez ela tenha falado no vídeo, né? Como eu falei, eu repito, eu não vi. Mas querer acesso, querer vivenciar a experiência, sem necessariamente ter que passar por aquilo tudo.
Eu acho que no caso do Souls, eu fiz essa aventura recentemente, então eu posso dizer com propriedade. Eu queria jogar um Souls. Eu tava com essa vontade, falei, pô, eu queria jogar um Souls, mas eu não quero Dark Souls, porque eu já joguei e não é legal, o controle é meio estranho, sabe? É tudo meio estranho.
Você vai jogar Elden Ring comigo até o final.
Ah, até parece.
Você vai jogar comigo até o final. Vou fazer questão, você vai me summonar lá. E eu vou jogar com você até o final.
Não, se aparecer na minha Steam, eu jogo, hein? Só queria dizer isso.
Então, vai aparecer na sua Steam, né?
Qual que é a parada? Eu falei, tem que ter alguma outra coisa no mercado. Não é possível. Os caras dizem que Dark Souls é um jogo difícil.
Hoje tem vários, né? Que melhoraram Exatamente. Até a mecânica.
E aí...
O próprio Bloodborne, que é da própria From Software, já melhorou muito o Dark Souls, tá ligado? Já deixou tudo mais... muito mais fluido, mais liso, mais gostoso de se jogar, mas não facilitou,
né? Então, mas aí o que, que eu fui fazer? Eu fui caçar outros Souls, né? Fui lá com Souls Likes. Aí eu vi os joguinhos, alguns estavam no Game Pass, alguns não estavam, tal. E aí eu fui jogar. Qual foi o primeiro que eu fui jogar? Foi The Surge 2. Não, desculpa, The Surge 1. Depois eu joguei o 2. E qual que é a diferença, né, do The Surge 2? O The Surge no geral, ele tem algumas mecânicas a mais do que o Dark Souls tem. Então você tem tipo peças de armaduras diferentes, e pra você pegar essas armaduras você tem que dar golpes específicos. Então você fica muito mais concentrado em dar os golpes específicos pra pegar aquela pedaço de armadura, enfim, que você literalmente arranca do corpo do bicho que você tá matando, com o braço, com o membro, com tudo. E não foca muito na dificuldade da luta, entendeu? Você ainda apanha um pouco, porque é melee, ainda assim, você tem que dar os dash, mas é muito mais rápido, porque você é meio robô, assim, aí você dá uns dashzinhos, sabe? É bem divertido, então ele já tem um controle um pouquinho mais fluido e tem umas mecânicas diferentes do Souls, assim, ele é tipo futurista, assim, não chega a ser cyberpunk, mas é futurista. Então ele tem uma temática diferente, que não é essa temática medieval estranha do Dark Souls, porque é tudo estranho do jogo pra mim. E tem coisas diferentes, mecânicas diferentes, tem um Souls, e aí eu falei, putz, esse eu vou tentar. Eu tentei e gostei. E aí eu fui pro próximo, falei, vou procurar mais Souls diferentes. E eu procurei o Remnant from the Ashes. O Remnant from the Ashes, ele é um Souls, só que ele é de tiro. Então meio que você não apanha, né? Que a intenção é não apanhar, que você só dá tiro de longe. Tem que
atirar.
Exatamente. Então, mas ele continua com a mesma dificuldade, assim, sabe? Se você não dá tiro em ponto fraco, dá tiro na cabeça certinho, assim, sabe? É toda a dificuldade de um Souls, só que na bala. Entendeu? Então ele é bem complexo até de se jogar sozinho. Ele é feito pra ser jogado em 4 pessoas, né? Então, ele é muito difícil sozinho, assim. Eu joguei metade dele assim, sozinho. O resto eu não consegui, foi muito difícil. E aí eu acho que esses outros jogos são boas portas de entrada pra quem não quer chegar lá no Dark Souls. Entendeu? Mas quer ter aquela experiência ali. É isso que eu penso.
Sim, mano.
Como é que eu fiz? Isso é importante, que existe, assim. Acho que não dá também pra todo jogo você ter que ter pra todos os públicos, seria
impossível.
Público. Se você tem um jogo que é estilo Souls, é um perfil ali, as pessoas sabem. Quem joga Souls sabe que vai ter uma frustração gigante e a pessoa busca isso. Assim como quem joga Agrícola, né? Um jogo que eu gosto, por exemplo, você vai penar ali pra não deixar sua família passar fome, porque você quer um jogo punitivo. Se você quiser um jogo menos punitivo, você vai buscar outro jogo, e é importante que exista, assim como quem quer jogar um 18xx, vai pegar um jogo econômico pesado, gigante, e jogos de guerra tem, né, jogos também super pesados, e você vai direcionando os públicos, não que todo jogo tenha que ter uma adaptação para todos os públicos, mas que existam portas de entradas e alternativas para as pessoas vivenciarem a experiência. Acho que esse é o principal ponto, que as pessoas querem vivenciar, e acho que é direito, todo mundo quer vivenciar experiências diversas nos jogos, até para conhecer, para ver se faz sentido para elas, mas eventualmente não dá para entrar direto da torre, você tem que começar lá no chão.
Sim,
exatamente. Nossa, e isso é ótimo, mano. Isso é ótimo. E foi legal o Eric ter citado as alternativas que tinha, porque eu também dropei Dark Souls a primeira vez que eu comecei a jogar, porque eu joguei o primeirão mesmo ali. E pra PC ele era...
O pior de todos, assim. Nossa, pior.
Era assim. Era, mano. Eu não tinha jogado Demon Souls, que era exclusivo do PlayStation 3, mas eu joguei o primeiro Dark Souls, a primeira versão, sem ser remastered, logo quando lançou. E, cara... Era uma coisa assim que, tipo, você mata o primeiro... Era uma coisa que me fazia querer jogar, mas eu não conseguia, porque o jogo era extremamente problemático. tá ligado? Ele era muito problemático. E eu dropei. E eu voltei a jogar Dark Souls justamente quando eu joguei Nioh, que é um jogo até mesmo mais difícil, eu considero até mesmo muito mais difícil que Dark Souls. Mano, aí que o gênero me pegou. Foi quando eu joguei Nioh. Porque assim, eu tava numa carência muito grande de Onimusha da Capcom, né? Aquela cultura oriental, aquele negócio ali, tipo, e Onimusha era um hack slash que eu gostava bastante, desde a época do PlayStation 2, assim, era uma das minhas franquias favoritas, depois de Devil May Cry. E, mano, e Nioh me trouxe aquela essência de Onimusha, mano. Tipo, por mais que fosse um Souls-like, né? Ele tinha aquele negócio, tipo, ele tinha um estilo ainda de um quê de Onimusha. E, cara, e quando eu terminei o jogo, eu falei, meu Deus do céu, que coisa insana, velho. Tipo, morri, assim, umas 500 vezes no jogo. Era muito difícil. Até no modo cooperativo, ele era muito difícil. E, cara, incrível. E eu acho que essas portas de entrada são legais porque fazem a gente, às vezes, tentar de novo. Aí saiu a versão remasterizada do Dark Souls 1. Eu joguei também praticamente sozinho porque eu não encontrava pessoas pra jogar cooperativo. E, cara, isso é muito, muito, muito importante mesmo. Muito importante, essas alternativas. Porque, assim, ou a pessoa ela fala que aquilo não é pra ela mesmo, ela desiste de vez do gênero, por mais que ela queira, ou ela consegue descobrir coisas melhores, até mesmo melhores. E eu entendo também do lado do design, porque você pega o Hidetaka Miyazaki, quando ele fez o Demon Souls lá, o primeiro, e depois ele fez o Dark Souls, ele tava numa fase difícil da vida dele, pá, não sei o quê, e ele queria... Como é que fala? Tipo, o cara se ferrou e ele queria ferrar os outros, tá ligado? Mas não. Ele tentou passar essa mensagem de você essa dificuldade, você conseguir aprender com os seus erros, né? Eu entendo também o lado da mecânica, tipo, do jogo querer te ensinar, né? O primeiro Dark Souls, a primeira vez que eu joguei, eu achei absurdo. Hoje, de vez em quando, eu fico ajudando o pessoal no cooperativo, eu ainda ajudo, porque eu acho legal a mecânica de você evoluir como jogador. Às vezes a pessoa pensa que é só a build, é só você evoluir a sua força, é só você evoluir a sua resistência ali e tudo, mas não. Tipo, os jogos Souls-likes, no geral, seja da From Software, os Dark Souls ou não, eles querem que você evolua como jogador e não como o seu personagem ali. Não adianta você pegar seu personagem e jogar a força dele do máximo que você não vai conseguir vencer o boss. Você tem que aprender como vencer o boss, né? Tipo... Ah.
Bom, aí, acho que voltando um pouco agora à questão do peso, né? Que comecei, fui embora e voltei. É, quando a gente fala de dificuldade no board game, a gente fala muito de peso, do peso do jogo. Existe, não existe uma definição exata do que é esse peso, tem algumas questões que são consideradas, mas o BGG, que é o Board Game Geek, que é o principal fórum mundial aí de board games, eles têm uma questão que os usuários avaliam. Então tem uma série de avaliações, a pessoa vai lá e qual o peso pra você, e aí de repente isso é muito subjetivo, lógico, tem pessoas que vão considerar um jogo extremamente pesado e outras leve, mas você vai pegar ali pela média do que as pessoas votaram pra ter esse peso do jogo. E aí eles consideram com peso, né, pegando até um pouquinho do textinho deles, que o peso do jogo é pela complexidade do manual, né, então complexidade e tamanho, quanto você vai ter que investir de tempo nesse manual para entender o jogo, quanto o jogo demora em relação a tempo, efetivamente, né? Quanto tempo demora uma partida, qual a proporção de tempo que você vai demorar para planejar as suas ações e resolvê-las, então se você vai ficar queimando muito ali o cérebro antes de fazer as suas ações, o quanto é difícil e longo o processo para você se aprimorar até você conseguir vencer, né? Então quantas partidas eventualmente, quanto você vai ter que se especializar para vencer, quanto a sorte tem no jogo, então quanto menos sorte é mais pesado, porque você tem decisões mais significativas, o quanto você precisa de repente algum conhecimento técnico, então sei lá, um jogo que você precisa saber alguma coisa de matemática, de engenharia, de medicina, sei lá, pra jogar, né, então quanto tem de skill efetivamente, o quanto demora pra você entender e aprender as regras, o quanto você demora pra pegar o jogo, então às vezes o jogo é super simples de aprender, mas pra você pegar a estratégia, xadrez, ele é um jogo leve, o xadrez, mas você pegar a estratégia do xadrez ou do Go, por exemplo, são jogos simples de ensinar e difíceis de dominar. Eu acho que uma dessas coisas sozinhas não faz o jogo ser pesado, você pegar por tempo de partida, o War demora de 2 horas ao infinito, e não é um jogo pesado, ele é um jogo extremamente leve se você for olhar ali a simplicidade das regras, mas ele é um jogo extremamente longo. Então, quando você pega essa composição toda de jogos, você vai ter jogos que são mais ou menos pesados. E isso que vai dar esse tom de complexidade. Existem, lógico, os extremos. Tem um jogo que chama A Campanha da África do Norte, lá, que ele tem uma partida de 60 mil minutos. É um negócio absurdo. Assim. Você tem que ter uma vida pra jogar, porque a partida é sequencial, né? É um jogo de guerra extremamente complexo que vai conectando. Acho que é uma experiência de vida que eu gostaria de ter um dia, não uma partida inteira. É inviável, né? Mas pelo menos conhecer.
É bom pra levar pra uma rave, por exemplo. Desculpa? Jogar numa rave. Vai demorar uma semana a rave e você leva o jogo pra jogar.
E você tem jogos super leves, né? Então a complexidade desse jogo, pra ter uma noção aqui no BGG, é de 4.73. A escala vai de 0 a 5. Então você tem jogos extremamente pesados, jogos extremamente leves e jogos que você vai ter dentro de uma mesma estrutura, né, o agrícola que eu falei. Você tem o jogo agrícola e você tem o modo família no jogo mais antigo, porque a versão nova revisada não tem mais esse modo família. Ele tem um modo aprendizado e tem um outro jogo separado que é o modo família. Mas esse agrícola mais antigo, você tem ali o agrícola e você tem o modo família, então você vai ter alguns pesos distintos. Então é por esse tipo de peso que você vai entender a complexidade, o quanto um jogo efetivamente é ou não amigável para novos jogadores.
Sério, bom?
Diga, Eric.
Não, eu tava falando.
Encerramos assim? Como assim?
Eu pensei que o Eric ia falar alguma coisa assim já para não, mas...
aquele ar de sabedoria de respira fundo e lança o próximo tópico.
Eu pensei que ele já ia vir, mano, daquele jeito empolgadão dele, tá ligado? Eu já falei, eu acho que o Eric vai falar.
Ele não falou, vou continuar. A gente falou já nos últimos episódios um pouquinho da comunidade de board game, né? O quanto que tem diferença da comunidade de board e de videogame. E eu acho que a comunidade de board game, de forma geral, tem a sua toxicidade, como qualquer comunidade. Às vezes, dificuldade de entrada de mulheres no hobby. Tem uma questão de mais pessoas brancas jogando e também até na questão de sexualidade, gênero, né? Não só de gênero, mas de orientação sexual. Tem tudo isso que qualquer comunidade de reunião de pessoas, infelizmente, tem. Mas eu entendo que dentro, comparando com gamers digitais, ela é bem, bem mais acessível, bem melhor. As pessoas têm mais paciência para ensinar, mais paciência para aceitar novos, até por ser um hobby bastante social. Você não consegue... Tem jogo solo, mas normalmente você precisa jogar com outras pessoas. Então, conhecer pessoas e vai em evento e aceita qualquer pessoa na mesa, isso é mais tranquilo. Mas existe um preconceito que é muito presente, além, né, desses pontos... Eu já falei que, infelizmente, eventualmente você vê na comunidade, né, de gênero, orientação sexual e etnia, mas existe um ponto que é esse preconceito com quem joga jogos mais leves. Isso é muito, muito forte. Às vezes, até tem um ponto, quem joga Euro contra quem joga Ameritrash, que usa, eu não gosto muito desse termo, mas quem joga os Americans, quem joga Euro, aí você tem um pouco de uma certa rusguinha ali. Mas um preconceito meio geral é quem joga só party game, por exemplo, né? Pô, não, fulano joga party, ele não é jogador. E não, né? Assim, é um pouco do que a gente falou no começo, né? O peso de um jogo não é o peso do jogador. O jogador pode jogar qualquer coisa e não precisa ter uma escadinha pra chegar num peso maior. Lógico, tem pessoas que começam em jogos extremamente pesados. É difícil, normalmente você vai começar de um jogo mais leve, um jogo mais simples, mais tranquilo, pra você entender, e vai escalonando. Mas tem as pessoas que param nessa escada ali no momento, sei lá, de escada de complexidade, né, não de importância, de parei aqui, vou jogar só family, vou jogar só party, e ok, assim... Não existe melhor ou pior. Mas para você chegar num jogo, né, num jogo de peso maior, normalmente você vai passar aí por alguns pesos leves, médios, para que você possa entender um pouquinho melhor as mecânicas e sofrer um pouco menos também quando você chegar num jogo mais pesado.
Nossa, mas isso é interessante, porque é o segundo assunto que a gente conversa comparando com videogames com board games, que nesse ponto o board game é muito mais acessível. A gente falou das mudanças de franquias no nosso último episódio, né? E o Davi citou as expansões que rolam dentro do mesmo jogo, que mudam as mecânicas de um mesmo jogo. E, cara, a mesma coisa na acessibilidade. Por exemplo, a gente tem um Dark Souls, que é um jogo assim, que eu considero incrível depois de ter aprendido a jogar. E é difícil você ter um Souls acessível. Por mais que seja diferente, que nem o Eric falou, por mais que seja um Dark Souls que tenha mecânicas diferentes, ele não é ainda acessível para pessoas que queiram apreciar o gênero, porque ele ainda é difícil, né? E às vezes a pessoa não tem a mesma habilidade de aprender como lidar com as situações tipo, de uma forma que ela já tá acostumada em jogos que tem um modo fácil, entendeu? Porque às vezes a pessoa ela começa a jogar no médio, por exemplo, a maioria dos Resident Evil que eu joguei, eu começava na regular ali, na dificuldade normal, e depois que eu terminava, como o jogo tem um fator replay muito grande, eu jogava na mais difícil, né? Os primeiros God of War, mesma coisa, eu começava na dificuldade normal e depois tentava finalizar na mais difícil, né? E é difícil na questão do gênero nos videogames, que, como nos board games, que você tem um jogo que tem praticamente às vezes a mesma proposta, porém não tem o mesmo peso, né? Como você fala, não tem a mesma dificuldade, mas porém é uma porta ali de entrada pro gênero, né?
Sim, lógico, assim, você vai viver a experiência igual? Obviamente que não. Se você quer a experiência igual, você vai jogar aquele jogo especificamente.
Exatamente.
Por exemplo, o Twilight Imperium, é um jogo que já tá na sua quarta edição, cada um com algumas mudanças. É um jogo que o novo quarto agora até deram uma simplificada na parte de tecnologia, ficou um pouco mais simples, 4, 5 horas, você, às vezes um pouquinho menos, você faz uma partida. A versão anterior às vezes era 8 horas, 9 horas de partida. E você tem como vivenciar essas experiências junto a Light Imperium pegando um jogo espacial ali de 4X menor, né? Tem jogos que tentam emular um pouco dessa experiência das 4, 5 horas, ou 6, 7 horas, dependendo da versão, em uma hora e meia. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas você vai conseguir vivenciar alguma coisa. Você vai conseguir, pelo menos assim, puxa, eu queria sentir a experiência de um jogo espacial estilo 4X. Você tem, sei lá, não tô nem lembrando o nome de algum agora que seja correspondente, mas eu vou achar aqui até o fim do episódio. Mas você tem algumas possibilidades de 4X espaciais que vão trazer isso menor. Você não vai ter tudo aquilo que tem no Twilight Imperium, você vai ter toda a parte política, toda a parte de guerra, toda a parte econômica que tem no Twilight Imperium, mas você vai conseguir vivenciar um pouco dessa experiência no Twilight Imperium numa menor escala e, de repente, até, sei lá, com uma preparação para eventualmente pegar uma partida aí de 4, 5, 6 horas no Twilight Imperium.
Queria fazer uma menção honrosa aqui. Eu gosto muito de Zombicide, né? Eu acho que isso não deve ser pra ninguém, falo muito de Zombicide. E uma das coisas que eu gosto do Zombicide é que ele tem missões diferentes pra você fazer. E missões diferentes tem dificuldades diferentes, sabe? Eu acho que ali dá pra fazer um pouco daquilo, sabe? De as pessoas que não estão acostumadas jogam as missões mais fáceis. E elas vão jogando as missões mais difíceis ali pra frente, até o nível que elas se acostumam com o jogo inteiro, sabe? Conseguem jogar plenamente, assim. E eu gosto muito do Zombicide, e aí eu queria muito fazer essa missão honrosa por esse jeito de fazer a dificuldade.
Demais, demais.
Dentro do mesmo jogo, às vezes, você tem diferentes dificuldades, mas nesse caso, eu entendo até que se assemelharia às fases, né? Que você tem...
Sim.
Você tem as várias fases que também são crescentes. Eu entendo que nesse caso seria meio que nessa linha das fases de um jogo. Eu gosto do Zombicide particularmente, mas eu entendo que ele faz isso, né? Ele faz esse crescimento ali exponencial também ali de dificuldade, mas muito nessa linha das fases de um videogame também. Pra não deixar passar o Space Empires, que é um jogo ali que pode trazer essa experiência. Eu não joguei também, tô buscando aqui alguma possibilidade, mas não joguei. Mas pelo menos se você olhar em tempo de partida, ele já é um jogo de 180 minutos. Então, de repente, você consegue vencer alguma coisa próxima ali. Você tem outras opções, com certeza, mas foi a que eu achei aqui de antemão, só pra não ficar devendo.
Às vezes, vocês falaram de fases, eu lembrei. Às vezes, a porta de entrada pode ser o próprio jogo, né? Tipo, ele pode começar mostrando a proposta ali, a pessoa vai se acostumando e vai evoluindo, a dificuldade vai aumentando conforme ela vai passando. É uma coisa que tinha muito nos jogos antigos, né? Você pegava o Super Mario World, por exemplo, a primeira fase ali você pulava nos bichinhos, uhul, nossa, legal, divertido. A segunda você já, uhul, né? Né? E já
mesmo... Mas se não me engano, no Mario, acho que no primeiro, num dos primeiros, tem a primeira fase, assim, o primeiro bloco dela é todo um tutorial, tipo, não tem nada e vem um bichinho pra cima de você.
E aí você vai e o negócio
você... Entendeu? E aí se você não pula e encosta no bichinho, você morre. Então você já aprende como você morre. Você
exatamente.
Se o bichinho sai você morre. E aí ele te ensina a pular sem colocar um tutorial na sua tela. Entendeu?
Exatamente. Já é diferente da Dark Souls, que você encontra o primeiro boss, ele te dá dois hits e te mata, assim. Na hora que você aparece na frente dele, ele te mata. Tipo, você fala,
então, meu... mas o primeiro...
Fala, meu Deus!
O primeiro Dark Souls, ele não tem tutorial também, não é? Uma parada assim?
Então, o tutorial é isso mesmo, na verdade, né? Eles tentaram fazer um tutorial diferente que meio que não deu muito certo pra massa, assim, né? Tipo, você começa morrendo mesmo pra saber que você vai morrer o jogo inteiro. É. Tanto que no Dark Souls 2, quando você morre a primeira vez, você ganha uma conquista. Tipo, no... é uma conquista por morrer pela primeira vez, tá ligado? É 100% dos jogadores ter essa conquista, porque todo mundo morre alguma vez. Então, é complicado, não tem esse negócio dessa da dificuldade que vai evoluindo, né? Não, né? Você meio que você, é a mesma dificuldade ali. Tanto que no primeiro Dark Souls mesmo, o último boss, ele é o mais fácil. Tipo assim, do meu ponto de vista, muita gente discorda, mas o último boss, ele é assim, tipo, meu, eu tentei duas vezes e matei o cara, tá ligado? Não sei qual, se era a minha build, ou se deu um chute na minha cabeça.
Ou era você mas, mesmo, você apanhou tanto pra chegar lá, quando você chegou lá, você
não sabia. Aí eu fiquei até meio assim, caramba, acabou, né? Tipo, nossa, a última batalha foi assim, de fácil. Mas acontece.
Pois é, tem boss no Sekiro que eu passei direto, assim. Tem uma vez, matei e foi embora. E tem os amigos que estão presos até hoje, assim, no mesmo boss que eu matei direto.
Qual que você tá preso no Sekiro?
Ah, no Sekiro eu progredi muito no Sekiro, só que chegou uma hora que eu percebi que o único caminho era matando o touro de fogo lá, tá ligado? Mas eu já tinha matado o cara da lança, que fica ali na frente do touro, alguma coisa assim. Eu tinha matado os outros caras mais pra baixo, mas eu tinha que passar pelo touro, e aí eu não passei pelo touro.
O touro de fogo?
É.
É só a parry, só ali.
Aí eu tentei usar aquela mãozinha de fogos de artifício, sabe? E dar uma assustada nele, assim,
de vez em quando. É, dá também. Aí susta e bate. É foda.
Um outro ponto, só pra não esquecer, tinha um outro jogo que tava na minha mente, aqui eu tava caçando, que é o Pocket Imperium, que esse eu já joguei, também é um 4x de 45 minutos, espacial. Lógico, você não vai vencer nunca algo parecido com o Pocket Imperium, mas você tem alguma similaridade. Mas um outro ponto que dos board games eu entendo que é uma diferença dos jogos digitais nesse sentido da dificuldade, é porque às vezes é modular, né? Então eventualmente você tem um jogo que é muito complexo, e aí você pode pôr, sei lá, 60% do jogo, e aí tem alguns outros modos que você pode colocar ou não, além das expansões, né? Que a gente já falou até no último podcast, que às vezes a expansão ela agrega mais dificuldade, ela agrega novos modos, você pode colocar um pedaço, não colocar outro, mas às vezes no próprio jogo base você tem alguns modos que você pode colocar gradativamente e vai ficando um pouquinho mais difícil. No jogo isso também vai gradativo no sentido das fases, mas você pega meio que o jogo integral, se bem que as fases também, às vezes você pega um jogo que ele a fase é isso, né? Você pegar um pedaço, depois você pega um outro, você pega um outro, na verdade é meio que isso também, esse modular do jogo de tabuleiro eu acho que é o equivalente de fases diferentes nos jogos, você vai pegando cada vez mais informação, porque o jogo, na verdade, ele busca te oferecer até no sentido do que é um jogo, né, da estrutura técnica do jogo, ele busca te oferecer as informações que você precisa para aquele momento, para resolver aquele problema. Não adianta você ter igual na vida um excesso de informações, você tem Google, tem livro, tem cursos, e mesmo assim você nunca tem informação suficiente para desafios. O jogo não, ele te dá aquela estrutura ali de informação necessária para suprir um desafio, pode ser por módulo, pode ser gradativo em fase, você vai recebendo as informações conforme você vai também evoluindo. Então, acho que é isso.
Isso aí, guys.
Isso aí, mano. O Eric
tá falando que ele quer sair pra jogar, mano.
É, eu não sei, é isso, eu sei. Não, chegou na reta final.
E aí eu tô lutando pra ela passar, entendeu?
Ah, tá. Não, tá. Daqui a pouco você vai ver. O Eric iniciou. Fulaninho que ele quer jogar lá. Olha, a gente tinha que fazer uma live, mano, de jogando alguma coisa em comum. O Davi sugeriu uma Jovem Party, o Eric gosta de RTS também.
Cara, saiu Humankind agora. No Game Pass.
Nossa, verdade, Humankind. Nossa, eu quero muito jogar esse jogo, cara.
Que foi uma surpresa extremamente agradável. Eu não tava lá no em breve do Game Pass e do nada assim apareceu no Game Pass.
E dá pra jogar 3 pessoas?
Dá pra jogar, se eu não me engano, até 12 pessoas.
Nossa, que bom então. É interessante, mano. É interessante a gente jogar.
A gente podia jogar ali, ó. Tá de. Como é que tá de graça, né? Mas se nunca tiver assinado o Game Pass, tá de graça, o Game Pass paga nós.
Eu já sei. Não tenho mais. Então nesse momento eu não tenho o Humankind. Mas nada que a gente não pensa.
Então, mas dá uma olhadinha nas ofertas, que geralmente um dos dois planos tá em promoção.
É, R$5, mano, é 3 meses. Não, ainda tá ainda, o Ultimate tá em 3 meses, R$5. É, eu já, então, geralmente... eu já paguei metade do ano, eu já usei só nessa promoção aí, já. Assinei, assinei duas vezes assim.
Geralmente acontece isso quando você fica muito tempo sem assinar. E você olha um dos dois sem promoção.
É uma loucura.
Mas não é muito tempo, um ano não, tipo uns 3, 4 meses sem assinar, já dá uma promoçãozinha.
Olha, na semana que vem a gente tem muita pauta aí, né, na nossa estrutura de pautas. Mas nada impede que a gente jogue uma pauta pra frente e faça uma live.
Fazer uma livezinha jogando, mano, acho que é legal.
Pode ser, eu topo. Meu mancado já tá baixado, já tô jogando desde ontem, então, pessoal.
Mas é isso aí, gente. Mano, valeu. Foi uma coisa importante. Nossa, e a gente conversou coisas que eu não imaginaria que a gente iria conversar. Foi muito foda. Foi muito bom.
Isso aí,
de verdade. É nóis, viu?
É sempre, valeu, gente. Uma honra estar aqui. E um beijo.
We'll be right back.